Olá, sejam bem-vindos ao Nerdologia. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E hoje a gente recebe no nosso programa, que você pode tanto ouvir nos agregadores de podcast, quanto assistir no YouTube e no Spotify, nós recebemos a Luciana Haddad. Ela que é formada em Medicina pela Faculdade da Santa Casa de São Paulo. Ela tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, também tem pós-doutorado e livre docência pela mesma universidade, é criadora de conteúdo no Fala Lu e se define como mãe, médica, pesquisadora, atleta e apaixonada por compartilhar conhecimento. Luciana, obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigada, Felipe, pela apresentação. Obrigada pelo seu tempo também, para me receber aqui.
Vamos, né, começar, assim, aqui no Nerdologia a gente tem alguns temas principais, né? E eu queria começar falando da sua carreira como produtora de conteúdo e divulgadora científica, porque você já era produtora de conteúdo falando da sua vida de atleta, né? Você disputa Iron Man, né? Iron Woman, no caso. E aí, com a pandemia da Covid, você passou a falar sobre medicina e o seu conhecimento médico, né, nas redes sociais. Como foi o seu processo decisório, né? Como foi essa decisão de passar a produzir esse tipo de conteúdo naquele momento tão delicado?
Pois é, eu falo que não foram escolhas premeditadas. Eu realmente compartilhava minha rotina de atleta amadora e tinha aquele nicho do triatlon, das corridas de rua, e tinha um público que acompanhava treino, prova, etc. Eu falava muito pouco sobre a minha profissão, embora ela ocupasse uma parte muito maior do meu tempo, porque era uma escolha ali de rede social. Na pandemia, eu trabalhava no transplante e o Hospital das Clínicas se transformou num hospital exclusivamente COVID por um período. E nesse período, então, fui atender os casos de Covid, lidar com toda a novidade que envolvia a pandemia. E diferente da maior parte das pessoas que estavam em casa, tentando se adaptar, eu estava num ambiente novo, hospitalar, lidando com uma doença que a gente não tinha muita informação e cheio de angústias, né? Aquela coisa de não saber o que vai acontecer na manhã seguinte. E eu comecei a compartilhar essas trocas mesmo. O primeiro vídeo que eu fiz foi muito mais falando da minha ansiedade de ter que lidar com uma doença nova e da experiência de trabalhar fora da minha zona de conforto no Instagram. E eu comecei a fazer esses videozinhos do carro antes de começar o meu dia de trabalho. E teve uma super adesão. Obviamente, as pessoas estavam mais ligadas, né, nesse momento às redes sociais. E isso virou um boletim diário, que no começo até chamava Lu Talks, e aí depois o Marcelo que sugeriu que a gente mudasse para o Fala Lu. Mas ainda assim, nesse formato super informal de Instagram, não eram vídeos do feed, eram só os stories. Mas realmente o público foi participando, tinha um feedback super intenso. E isso durou mais do que o tempo que eu fiquei trabalhando com Covid. Porque depois de 6 meses eu voltei pro meu atendimento de transplante, o hospital se reorganizou. Mas eu estava curtindo muito fazer, me comunicar. Eu fui melhorando, obviamente, né? À medida que você vai se comunicando, você vai ficando mais ágil. E era uma rotina que fazia parte do meu dia e as pessoas gostavam bastante. Isso seguiu até que eu tivesse um acidente de bike no começo de 2021. E aí, com o acidente, eu me afastei do cenário Covid, que ainda estava muito intenso. Foi a época que as vacinas estavam sendo desenvolvidas, ia ser a primeira vacina e tal. Mas eu não conseguia mais ter um acompanhamento que era todo dia muito intenso do que estava acontecendo para trazer esse boletim. E aí, ele acabou ali. Eu imaginava que o público fosse, inclusive, embora. O público não foi. Eles ficaram acompanhando minha recuperação do acidente e pedindo muito que eu voltasse a falar. E quando eu voltei para casa, depois da minha recuperação, pensei que, naquele momento, não fazia mais sentido falar de Covid. Eu não trabalhava mais com esses pacientes. Não é a minha área de atuação. Mas eu pesquisava ciência e esporte já há alguns anos por conta da minha experiência como atleta amadora. Então, desde que eu comecei a treinar, eu comecei a consumir muito esse conteúdo científico. Eu falei, por que eu não falo sobre isso? Eu acho que eu posso trazer um conteúdo que vai agregar muito à vida das pessoas, não está mais vinculado à questão da pandemia e tem muito mais a ver com o que eu gosto de fazer e acho que faz sentido unir a medicina e o esporte. E aí eu comecei a falar no Instagram, a princípio. A migração para o YouTube passou mais de um desejo meu de ter um conteúdo mais denso, mais profundo, que eu não conseguia fazer na época. Os vídeos de feed eram de um minuto ainda, muito curtos. Eu achava muito desafiador trazer informação num formato tão curto. E também achava muito ruim não poder colocar referência bibliográfica, aquela coisa de pesquisadora. Não ter link, não ter um saiba mais, e não ter uma organização em capítulos, em pastas. E aí eu falei, puxa, eu acho que vou precisar ir para o YouTube, porque eu sou muito técnica e gosto muito de ordem. E aí foi meio um risco, porque eu não tinha muito tempo, não sabia nada sobre esse universo. Mas eu falei, ah, acho que vale a pena o risco. O Marcelo embarcou nessa jornada de cara, assim, a gente resolveu testar o YouTube ainda nesse formato caseiro. E deu super certo, né? Hoje o YouTube entrega para nós, assim, um conteúdo rico, com um público que cresce muito mais que do Instagram. E tá sendo bem legal essa experiência.
E ainda passando um pouco pela questão da pandemia, né? Quais foram os maiores desafios para você produzir conteúdo naquele contexto? E aí, quando eu falo desafios, não apenas didáticos e daquela atmosfera que nós estávamos, mas também, por exemplo, né, uma pessoa muito querida por nós, que é um dos criadores do Nerdologia, o Átila, ele, por exemplo, sofreu perseguições, ameaças, tinha toda aquela, né, várias teorias da conspiração. Como foi esse processo de falar de medicina durante a pandemia para você?
Pois é, foi desafiador, eu aprendi muito. Eu tive que entender até onde ir um conteúdo que passava a minha experiência pessoal e um conteúdo técnico trazendo o que estava acontecendo no mundo. E eu acho que eu comecei trazendo mais o aspecto pessoal, até que eu entendi que existia uma barreira super importante de preservação, obviamente, dos pacientes e do ambiente hospitalar. A gente tem que ter um cuidado muito grande nesse sentido, né? Obviamente, de não expor pacientes, não expor as condições que estão acontecendo ali dentro. E até alguns dados que a gente tinha ali dentro, eu tive que transitar nesse limite e fui aprendendo até onde eu podia ir, até onde eu não podia ir, porque às vezes a gente tinha algumas informações muito privilegiadas, né? Porque a gente trabalhava muito próximo da Secretaria da Saúde. Então tinha alguns dados, assim, governador, secretário da Saúde, e a gente tinha acesso e eu passei ali próximo a alguns momentos delicados nesse sentido. E eu comecei, então, a trazer um conteúdo mais global, então trazendo números do Brasil, números do mundo, que ponto a gente está em desenvolvimento de vacina, etc. E um pouquinho ainda da minha experiência, mas preservando, obviamente, todas as questões de cuidado com o paciente. Então, nunca filmei dentro do hospital, não tirava foto, nada disso. Então, sempre fora, sempre uma informação que fosse independente da minha atuação diária. Óbvio que tinha sempre um pouquinho ali da minha sensação e tudo, mais preservando o que estava acontecendo. Foi difícil? Foi, porque as coisas começaram a tomar um caminho meio polarizado. Eu lembro que eu trabalhando muito, vivendo muito intensamente, você se torna mais defensora de algumas causas, né? A causa da máscara, a causa do isolamento, porque você está vivendo uma experiência muito particular. Eu estava vendo pessoas morrerem e vivendo aquela busca diária para conseguir atender mais gente, aquilo ocupando uma parte muito grande do meu dia, enquanto que quem estava em casa tinha uma experiência completamente diferente. Então, provavelmente, angustiados por encontrar pessoas, por sair. Então, isso também foi delicado, assim, e eu hoje tenho uma visão diferente da que eu tinha na época, porque na época eu comprei algumas brigas que só me trouxeram, na verdade, um desgaste ali de rede social, de defender muito uma causa que não era só minha, né, era uma causa do mundo. E hoje eu acho que eu entendo melhor as pessoas que não estavam vivendo a minha experiência e tiveram outras reações à pandemia, né? Mas na época eu ficava bem chateada, levava aquela... Alguns amigos eu deixei de seguir e deixei até de ser amiga, porque eu ficava meio inconformada. Mas é porque as coisas estavam muito intensas para todos os lados.
Sim, sim. Mas quando você disse que você, né, você talvez hoje não... Você entende melhor essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, você mantém que aquelas defesas eram uma necessidade naquele momento.
Sem dúvida. Tá. Isso não tem nenhuma... Eu não tenho a menor dúvida. Mas eu consigo entender um pouco mais, por exemplo, a vontade das pessoas de se encontrarem. Uhum. E talvez burlando um pouquinho a recomendação médica daquele momento. Eu entendo que o nível de informação técnico-científica que eu tinha era muito maior em alguns momentos. E é difícil cobrar que o leigo tenha a mesma compreensão da possível gravidade. Por mais que a gente estivesse trabalhando, né? Tiveram muitos divulgadores científicos e jornalistas, etc., trabalhando muito para levar essa informação. Mas talvez algumas pessoas tenham optado por não se informar. E hoje eu vejo pessoas que falavam, não, eu não queria ouvir nada sobre pandemia, porque aquilo me fazia mal. E aí, para essa pessoa, o universo era outro, muito diferente do que eu estava vivendo. Então, eu consigo hoje entender um pouquinho melhor, assim, mas, obviamente, eu acho que tiveram fases, né? Lembra da máscara de pano?
Sim.
Que no começo eu fiz vídeo, máscara, e depois, não pode mais, a máscara de pano é ruim, etc. Porque a ciência é isso. É que ali a gente viveu a ciência de uma forma muito intensa e muito acelerada, né? Que hoje a gente sabe que uma pesquisa clínica, etc., leva alguns anos. Ali a gente fazia tudo em meses, né? Muito, muito mais rápido do que é o tempo da ciência. Então as verdades caíam mais rápido, que também deve ser mais difícil ainda para o leigo entender que como é que falava que era para usar máscara de pano, agora não pode mais. Como é que fala que é para fazer isso, depois não faz aquilo e tal. Então também tem essa complexidade.
Essa sensação de urgência e emergência da pandemia contribuiu, inclusive, né, para questionamentos, por exemplo, né, você falou, o processo científico ali foi muito acelerado. Então, por que eu vou confiar numa vacina que foi desenvolvida em 6 meses? Né? Mas a gente viu o resultado positivo, né, de todo esse processo. E ainda falando do seu trabalho como divulgadora científica, hoje, né, você também fala muito de questões ligadas ao esporte, né, ao desempenho esportivo. Como é isso? Porque assim, para muita gente que estiver nos ouvindo, falar durante a pandemia era muito mais complicado, era muito mais angustiante. Tudo bem, você vai ter um negacionista da pandemia, né, mas no mundo do desempenho esportivo, da medicina esportiva, você também vai mexer em vesperos ali, o cara que quer vender a panaceia dele, que, né, os picaretas, vamos botar no português claro. Como é falar de medicina e de ciência num mundo marcado também por um sensacionalismo muito grande?
Pois é, agora também estou aprendendo, né? Eu acho que no começo eu ficava mais angustiada. E eu nunca fui muito de comprar essas brigas. E, por exemplo, eu não faço react, expondo pessoas, expondo os picaretas. Eu trago o conhecimento da maneira que eu julgo correta, segundo as melhores evidências daquele momento. Que também eu tento educar o meu público, elas são mutáveis, porque a ciência é assim. Conforme você tem mais informação e mais capacidade de pesquisar alguma coisa, pode ser que daqui 6 meses mude uma dose que eu recomendei num vídeo há um ano atrás, mude uma indicação. Mas eu tenho entendido que a presença dos bons profissionais é fundamental nesse universo, porque sempre vai ter o oportunista, ou a pessoa mais desinformada. Eu vejo hoje muito também com esses olhos de que muitos dos divulgadores de falácias são pessoas... Tem os picaretas que são aqueles que sabem que aquilo é errado e mesmo assim vende o errado porque isso traz algum benefício financeiro, de sucesso, etc. Mas hoje eu percebo que tem muitos mal formados, sejam profissionais da saúde, a maior parte do meu universo são profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, etc., que às vezes ainda estão em formação, não têm uma bagagem suficiente para entender e quer já trabalhar com divulgação, quer trabalhar com mídia, com internet, porque vê ali um caminho para alguma coisa. E muitas vezes, por pura desinformação, desconhecimento, eles acabam propagando desinformação. Então precisa ter nesse mesmo ambiente pessoas bem formadas, pessoas capacitadas para trazer uma informação de qualidade, para ser o contraponto, para oferecer para o público alguma informação que seja um pouco mais coerente e confiável. Eu acho que o público está começando a entender também que existem hoje bons profissionais trazendo informação de qualidade e esses são os que talvez valha a pena a audiência, né, mereçam mais a audiência do público.
Você falou que você evita aquele comportamento de treta, né? De react, de falar, olha, tal pessoa tá falando bobagem e tal. Mas aí a gente chega na pergunta de $1 trilhão, né? Para nós que trabalhamos com divulgação científica, Como combater a desinformação, então? Porque, às vezes, um vídeo da Luciana Haddad sobre um certo conteúdo perfeito, maravilhoso, vai ter 10 mil visualizações. E o vídeo do Picareta, que fala que se você comer aquele cogumelo, você vai melhorar a sua imunidade, vai ter 1 milhão de visualizações. Como você busca combater desinformação e má informação?
Pois é, eu acho que tem essa questão de acesso, né? Quantas pessoas terão acesso ao meu conteúdo? Espero que cada vez mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo e a outros conteúdos de qualidade. Eu tô ali fazendo a minha parte. E a primeira delas é embasar o público para ele ter essa noção, né? Ele ter essa capacidade de identificação. No mínimo, ter alguma bagagem para entender um pouquinho como a ciência é feita, como é que se prova que algo funciona ou não funciona. Porque isso já traz a dúvida. E acho que a dúvida é o ponto fundamental da ciência. Você tem que duvidar das coisas, sempre. O cientista é aquele que tem dúvida. Essa água aqui faz bem ou faz mal? Vamos tentar descobrir como é que a gente prova que ela faz bem ou faz mal. É toda pergunta científica, né, nasce de um questionamento. E se o leigo entender que ele precisa ter essa dúvida, ele vai questionar o teu cogumelo. Opa, peraí, ele está falando isso... ele citou algum artigo, ele acha isso e está falando isso da experiência do consultório deles. Então, eu já falo, gente, experiência de consultório não é evidência científica, né? Ou um caso da família também, muito menos. Então, não, ele citou um artigo. Tá bom, artigo. Vamos olhar o artigo? É óbvio que é complexo que qualquer pessoa consiga interpretar um artigo, mas a gente começa a dar essa educação, trazer essa educação para o público, e hoje no canal eu vejo que as pessoas já estão muito mais orientadas e conseguem começar a separar um pouquinho o joio do trigo. E, obviamente, eu trago um conteúdo sempre que eu acho fundamental. Eu não rebato tudo que sai na internet, senão a gente fica louco, né? As pessoas me mandam hoje. Luciana, olha esse vídeo, sei lá, do cogumelo, se continuar aqui no teu exemplo. Se é algo que começa a amplificar, aí eu faço um vídeo, ou faço um short, um reels, se é algo menor, ou se vale a pena, eu faço às vezes até um vídeo longo, colocando o que a gente tem de melhor evidência no momento, mas eu não consigo fazer de tudo que me mandam, porque hoje tem coisas sobre tudo, né? Então, eu não fiz um vídeo sobre enema de café, porque às vezes eu acho que se eu fizer, é até meio uma loucura, do tipo, nossa, como é que eu vou entrar nessa onda, mesmo para falar mal, né? Mas eu fiz de soroterapia um short. Falei, eu não vou fazer um vídeo longo de soroterapia, porque o negócio não faz o menor sentido. Então, eu consigo, em 90 segundos, falar que não faz o menor sentido. E aí, a gente vai trabalhando com a arma que a gente tem, que é esse público que eu espero que dissemine esse conhecimento para mais gente. E a gente vai trazendo essa roda da coisa positiva para tentar combater o negativo, que também vai estar sempre presente, né?
E nessa questão da desinformação, né? A gente brincou aqui com exemplos, né, bem... São quase caricatos, né? Enema de café, desculpa, é uma coisa caricata, né? O cogumelo, né? Tinha aquele famoso cogumelo lá e tal. Mas e questões como, por exemplo, a pessoa que fala: não, eu não me vacinei contra a Covid, tô ótimo, não peguei Covid, a vacina não funciona. Não tô falando nem daquelas coisas, a vacina tem chip, mas a vacina não funciona. Ou a vacina, na verdade, ela causa problemas, cardiopatias, etc. Como lidar com... E aí junta com a questão da pandemia, né? Como lidar com esse ceticismo, digamos assim, que pode trazer um prejuízo coletivo, no fim das contas?
Então... Aí é o desafio, porque eu acho que esse letramento científico é muito falho na nossa formação, principalmente na formação básica, né? Quem não é da área da saúde. Mas ainda na área da saúde, é impressionante como as pessoas se formam e não têm ainda muita noção de como se produz conhecimento na área da saúde. Eu tento trazer essa informação. Eu sei que ela não é tão simples, mas explicar para as pessoas o que é o estudo clínico randomizado, como é que ele prova A mais B, como é que é uma coorte, como é que a gente faz estudo com vacina, que é mais complexo ainda, porque você não está pensando numa pessoa, você está pensando numa população. Eu acho que hoje, quem está disposto a aprender, aprende. É que tem muita gente que não está disposta. Aí eu também... acho que nosso caminho tem até um limite, né?
E sempre... Não dá para dar murro em ponta de faca.
Não dá, eu acho que tem algumas pessoas que não querem entender o método. E aí não adianta, ela vai achar que se para ela funcionou e ela vai fazer isso pro resto da vida sobre todas as coisas. Talvez ela viva 100 anos, talvez não. A gente não tem nem como...
Não, eu sempre trago o exemplo que eu tive uma tia-avó que viveu até os 90 anos fumando desde os 13. Aí, se eu quisesse provar, entre aspas, muitas aspas, que cigarro não faz mal, eu tinha ela de exemplo.
Exato. E todo mundo tem um exemplo desses, né? Da pessoa que fumou, da pessoa que não tomou vacina e não pegou, da pessoa que tomou um remédio errado e curou. Porque isso acontece, inclusive, na ciência, né? A gente sabe disso quando a gente trabalha com estatística, né? Tem os desvios, tem a média, a mediana, etc. Tem o desvio padrão. Então, quando a pessoa começa a entender que isso vai acontecer para quase tudo, ela entende que a vozinha que viveu 90 anos fumando foi aquele extremo da curva. Uhum. Mas a maior chance é que a pessoa tenha algum problema relacionado ao tabagismo. Ou talvez ela tivesse vivido 98. A gente trabalha com o dado que a gente tem hoje. E a gente traz esse dado que sempre fala, em geral, do que funciona para a maior parte das pessoas. Isso vale para tudo, né? Quando a gente fala até de cafeína, né? Ah, cafeína. Todo mundo gosta... Todo mundo não, mas muita gente gosta de café. A gente sabe que cafeína é uma substância que traz um benefício interessante para o esporte. Tem pessoas que respondem zero à cafeína. Essas pessoas não vão ter benefício nenhum. Mas isso eu consigo falar num vídeo lá no YouTube, que dura mais do que um minuto, onde eu falo dos benefícios da cafeína, mas também falo, olha, talvez você seja uma pessoa não respondedora. E a ciência já mostrou que tem 5% das pessoas que não respondem, então você não vai ter nenhum benefício. É a individualidade que existe mesmo dentro da medicina, né, dentro da saúde. É, a questão da vacina é mais complexa porque ela impacta na vida do outro. Sim. É diferente da cafeína, que impacta só na sua. Se você é um não respondedor, você pode não tomar ou tomar só porque gosta. É diferente, né?
E aí, passando da questão de informação e desinformação, a gente entra em outro tema muito particular aqui do Nerdologia, que é a tecnologia. E você é pesquisadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde da USP.
Sim.
Eu vou fazer logo duas perguntas em uma, e aí você responde no seu tempo, né? O que você acha que tem hoje, assim, de tecnologia sendo desenvolvida, que ainda não é tão conhecida, mas que você acha que tem um potencial muito grande, um potencial revolucionário, né? Sei lá, falando como leigo, né? Falam, por exemplo, que a gente está chegando perto de poder imprimir ou não órgãos, essas coisas. E, junto com isso, qual a sua avaliação aí, como pesquisador e médica, né? Dos chats de IA na medicina. Porque hoje em dia tem gente que vira... Ah, não, vou digitar meus sintomas no chat GPT para descobrir o que, que eu tenho. Né? Ah, não, perguntei pro chat GPT o que, que eu tinha. Aí teve uma moça que falou que o chat GPT descobriu que ela tinha um tipo raro de câncer que o médico deixou passar. Enfim, essa relação saúde e tecnologia. O que você gostaria que o nosso público tivesse ciência?
Bom, a gente está vivendo um momento interessante na medicina. Acho que a gente tem realmente algumas grandes inovações. Eu diria hoje que os análogos do GLP-1 foram uma das grandes revoluções aí das últimas décadas, porque eles trouxeram, de fato, um tratamento efetivo para um problema que é gravíssimo, que está envolvido em toda a questão de saúde e longevidade. E aí, não falando só de tratamento da obesidade, mas tudo que acompanha a obesidade e está relacionado com uma série de doenças,
você,
né?
Você está falando do popularmente conhecido caneta emagrecedora.
Isso, exatamente. Tá. Hoje a gente tem várias... A gente não tem só uma molécula, né? Que começou com uma molécula. Hoje a gente tem várias moléculas, várias associações de GLP-1, GLP-2, etc. E tem várias sendo já estudadas. Então, vai vir cada vez mais coisas novas. Porque meio que destravou a tecnologia e ela está avançando. E hoje a gente consegue ter... estudos muito bons mostrando tratamento do diabetes, redução de risco de doença cardiovascular, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que é a área que eu lido mais diretamente. A gente nunca teve um medicamento que trouxesse um resultado concreto. Esses tratam, curam. E hoje, para quase todos os desfechos relacionados à síndrome metabólica, a gente consegue, com esses medicamentos, resultados positivos em estudos super bem feitos que estão revolucionando realmente a forma com que as pessoas vão lidar com essa questão, que era uma grande preocupação, uma verdadeira epidemia, etc., da obesidade. O que eu acho que a gente ainda tem é um problema de acesso relacionado a custo, e isso a gente tem que trabalhar com a evolução do desenvolvimento, queda de patente, qual da política de país que vai entender se isso, por exemplo, aqui no Brasil vai entrar ou não na saúde pública, se o SUS vai oferecer isso para os seus pacientes ou não, para quais pacientes. Mas isso se resolve ao longo do tempo, mas a gente já tem essas moléculas disponíveis. Eu acho que pensando em medicamento, a gente também tem tido um desenvolvimento de moléculas hoje que trabalham na nossa carga genética. Isso é a grande evolução, os CAR-T-cell e alguns medicamentos que entram no nosso DNA, replica o DNA, corrigindo erros ali dentro. Que são os medicamentos, todo mundo deve estar ouvindo falar, que custam muitíssimo caro, mas tratam doenças que antes eram incuráveis. Então, algumas doenças que são relativamente raras, mas que, por exemplo, algumas crianças estavam destinadas a uma fatalidade, hoje com um tratamento que custa milhões, essas doenças são curáveis, né? Tem várias moléculas sendo desenvolvidas para várias doenças.
Mas aí, voltando para a sua ocupação de divulgadora científica, vai ter gente dizendo: ah, esse remédio vai mudar meu DNA, ele vai corromper o meu DNA, vai me transformar em outra coisa.
Ele vai mudar o DNA.
É, vai, mas...
Vai, exatamente, é o que ele está fazendo.
Mas para muitas pessoas isso vai ser num sentido negativo, né?
Vai... Então, é isso. Para quem tem um filho com uma doença rara que estava destinado a falecer com 5 anos de idade,
sim,
vocês devem ter visto hoje gente fazendo vaquinha, etc., porque são tratamentos muito caros. Ou para outras várias doenças que hoje são curáveis por conta de manipulação genética. É o mesmo tipo de terapia, como você colocou, das impressoras de órgãos, uhum. É o tipo de terapia que vai permitir que aconteça o xenotransplante. O xenotransplante já é uma realidade, né? Já tem casos
é o transplante que vem, por exemplo, do porco.
Do porco para o ser humano. Então, já tem 6 casos de rim nos Estados Unidos com sobrevida. Já tiveram casos de coração, fígado, etc. Isso está acontecendo com uma velocidade enorme de pesquisa. E a gente só consegue fazer xenotransplante porque a gente pega o DNA do porco e faz um milhão de alterações. Um milhão não, mas faz uma série de alterações. Então, tira gene, põe gene, tira gene, põe gene, põe gene, até que o nosso corpo não rejeite esse órgão. Então, é terapia genética pura ali, desde a primeira alteração, e você vai replicando até que você vai ter uma famíliazinha de porquinhos totalmente modificados geneticamente, e dali só vai vir órgão compatível com o ser humano. É o que está acontecendo hoje. Então, pro bem, né?
Sim,
então,
pro
óbvio
bem.
Que aí a gente pode discutir regulação, ética,
mas
moral.
Aí vai vir a desinformação do cara falando: não, querem me transformar num porco, né?
Então,
a gente sempre vai ter alguma coisa a combater nesse sentido.
Sim, eu acho que, inclusive, o que se discute hoje até é isso. Esses pacientes que são os que já receberam o órgão, a impressão deles, isso está sendo, como ainda é tudo dentro de projetos de pesquisa, universidade, é muito legal, porque tem um acompanhamento dessas famílias, dos pacientes, para entender essa relação, porque é complexa mesmo. E daqui para frente é discutir os limites éticos, discutir a segurança, regulamentação. Então, isso tudo passa pelo desenvolvimento científico, né? De novo, cada país tem sua regra. Quando a gente pensa em terapia gênica para a questão de reprodução humana, cada país tem uma regra. E é isso. Tem país que pode barriga de aluguel, tem país que não pode. Tem país que pode escolher a genética do filho e outros que você não pode saber, nem o sexo. Vai dos limites que aí entra a questão de legislação, etc. Mas que as coisas já acontecem e você já poderia fazer uma seleção de uma série de coisas num embrião para decidir se ele vai ser implantado ou não. Isso já é possível hoje, né? E vários países já permitem isso. E tem gente, inclusive, que acha que deveria ser a regra, né? O Elon Musk acha que essa deveria ser a regra.
O Elon Musk, ele não é bem um parâmetro
exato.
Bom.
Mas ele
de
fez
ética.
Isso pra escolher os filhos dele,
sim,
né? Uma loucura.
Porque
mas...
a família dele gostava de levantar o braço na década de 30, ouvi dizer. Mas aí, indo pra outra parte da pergunta, se um paciente chega no seu consultório e fala: doutora, eu peguei os exames que a senhora mandou fazer e eu pedi pro ChatGPT avaliar. O que você acha disso? Se isso pode ser uma ferramenta útil, se pode ser problemático?
De novo, acho que já chegou. Eu acho que eu fico com... Não acho que é pena, mas eu fico com... curiosidade, vamos usar um termo, de como vai ser a medicina para quem está entrando na faculdade agora. Porque, de fato, existem hoje IAs que são mais competentes que muitos médicos que estão se formando agora. A gente teve o boom da abertura de faculdades de medicina. Muitas delas desacompanhadas de um aumento de qualidade ou possibilidade de formação de bons profissionais, que envolve, por exemplo, ter um hospital-escola, ter acesso a doenças e pacientes, a ter bons professores. E hoje a gente sabe que muitas faculdades não oferecem isso aos seus alunos. E o que os testes têm mostrado é que com o desenvolvimento da IA, elas muitas vezes são superiores aos profissionais de saúde para uma série de questões na medicina, desde diagnóstico até sugestão de tratamento, exames, etc. Então, é um desafio. Algumas coisas são mais difíceis de serem substituídas, mas muitas outras já foram ou já são substituídas. Então, como é que você vai alinhar essa capacidade da tecnologia, que é diferente do nosso cérebro, né, de lidar com uma quantidade infinita de informações, para levar o melhor para o seu paciente? Eu não acho que você tem que fechar os olhos e falar não vou usar, pelo contrário. Uhum. Eu acho que você tem que usar e usar bem usado. E aí você pode talvez gastar mais tempo fazendo um exame físico, conversando com o seu paciente, ouvindo as sensações e algumas coisas que por hora ainda não foram substituídas. É, mas hoje a gente sabe, né, que para exame de imagem, para várias existem já várias possibilidades aí que a IA consegue trazer melhorias. Então, você ganha, você aprimora, você traz mais diagnóstico, traz diagnóstico mais precoce. Isso tem que ser usado positivamente. A gente viu semana passada, por exemplo, com o robô, já existe cirurgia robótica há vários anos, mas agora já é possível, e aconteceu no Brasil, acho que o primeiro caso, onde o médico operou um paciente num outro estado.
Sim.
Eu acho isso sensacional, porque, obviamente, que numa área de guerra, por exemplo, você não vai ter o especialista capaz de fazer, ou num estado onde você não consegue formar alguém que faça aquela cirurgia daquele jeito. Eu sou super apaixonada por tecnologia e sou sempre uma entusiasta desses desenvolvimentos. Mas, de novo, aí passa por entender os limites, a ética, a regulamentação. Mas eu acho que as pessoas que estão se formando agora têm que vir junto com essa bagagem de como usar, por exemplo, a IA dentro do consultório, usar a IA para beneficiar o paciente, usar a IA para beneficiar a prática médica e entendendo qual é o papel do ser humano nesse contexto. Eu acho que ainda tem papel, mas vamos ver o futuro.
Tudo isso que você colocou sempre com o médico acompanhando, né? Ou seja, o camarada que está assistindo achar que ele pode apenas jogar no ChatGPT e fazer o que está escrito ali não é uma boa.
Eu acho que ainda está longe disso ser uma boa. Acho que nesse momento isso ainda é muito arriscado. Primeiro porque, por exemplo, imagina você ter um diagnóstico de um câncer pela IA. É o ambiente adequado? É a memória que você quer ter? É o acolhimento que você precisa? É totalmente diferente de você ter esse diagnóstico dado por um profissional que foi treinado para te falar sobre o seu diagnóstico e dali já te explicar qual é a trajetória de tratamento, quais as perspectivas, como é que as coisas podem te ajudar. Outro contexto, então acho muito preocupante. A IA ainda erra, então, obviamente que o erro pode ser compartilhado com o profissional de saúde, não quer dizer que um profissional de saúde não erre, mas um bom profissional de saúde usando a IA tem uma chance menor de erro do que a IA isolado. Eu acho que nesse momento as coisas precisam ser utilizadas em conjunto. Acho que tem situações mais tranquilas do que outras, mas mesmo assim a curiosidade, a pesquisa rápida ali jogando o seu exame deve ser sempre vista com ponto de interrogação. Joguei meu exame ali no ChatGPT, ele traz um monte de hipótese. Primeiro, calma, respira. Né? E depois tenta, se possível, ter acesso a um profissional.
Agora, indo para outra vertente da sua carreira, você falou lá no início, né, que antes da Covid você estava trabalhando com a questão do transplante de órgãos, que é uma das suas ocupações. Você, inclusive, é a segunda mulher a liderar a Associação Brasileira, né, de Transplante. Sobre essa questão do transplante de órgãos, né, o Brasil, ao que me consta, olhando da parte política, ele tem um certo reconhecimento mundial pela sua política de transplante de órgãos. O que você acha, né, que é importante as pessoas, né, saberem sobre o transplante de órgãos no Brasil? Né? Eu sei que você faz um trabalho muito forte de conscientizar familiares a doarem órgãos. E o que você, na sua experiência, na sua pesquisa, acredita que o Brasil ainda precisa melhorar nesse sentido? Né? E eu sempre falo o Brasil coletivamente porque esse é um assunto que muita gente acha que é individual, mas na verdade ele é coletivo por definição. Sim. Né? Então, o que você pode dizer sobre isso?
Pois é, o transplante tem algumas particularidades muito interessantes. Eu gostei muito da tua colocação, porque o transplante é extremamente coletivo. Porque só existe transplante se existir doação.
Uhum.
Então, as coisas não caminham isoladamente. Diferente de qualquer outro procedimento médico, pelo fato de envolver a doação de órgãos, o transplante nasceu logo depois da fase inicial, já legislado. Então, ele é uma política pública.
Uhum.
Diferente, por exemplo, do tratamento da obesidade, que não é uma política pública tão clara e legislada como é no Brasil. No Brasil, você precisa seguir a regra. Isso fez com que o transplante crescesse de forma bastante interessante no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, uhum, nós temos o maior programa público de transplantes do mundo, por isso esse orgulho que é verdadeiro. A gente consegue oferecer esses procedimentos para a nossa população com extrema qualidade, então uma qualidade similar aos melhores países do mundo. E a gente tem dado, a gente tem número, a gente tem informação, a gente tem uma política pública que vai se adaptando às nossas necessidades. O que falta? Falta órgão para todo mundo que precisa, porque nós temos uma população grande. Nós temos cada vez mais indicações, porque o transplante é vítima do seu próprio sucesso, né? Como ele tem resultados muito positivos, a gente acaba aumentando as indicações. Só que a gente não conseguiu acompanhar na mesma velocidade o número de doadores necessários. Então, a gente ainda perde pacientes, porque a gente não consegue oferecer o procedimento para todo mundo que precisa. Então, aí é onde a gente tem trabalhado, né? Então, não só a Associação Brasileira de Transplantes, como o Sistema Nacional de Transplantes e todas as pessoas envolvidas nos transplantes de órgãos no Brasil, que é aumentar a capacidade de realizar esse procedimento tão dependente do doador. Por isso, a gente faz as campanhas, né? Para aumentar a taxa de aceite das famílias aos transplantes. E é interessante que no Brasil, foi legal que você colocou que é uma questão nacional, a gente tem diferenças regionais muito importantes. O que mostra que a nossa política é boa, que a nossa regra do jogo funciona. A gente precisa só fazer ajustes para que todos os estados consigam chegar nos níveis dos melhores estados em termos de doação e transplantes.
Eu tenho uma amiga muito querida, que ela é transplantada, né, e ela recebe toda a medicação necessária em casa, né, a medicação da rejeição e tal. Então é um tema que eu acabei me interessando bastante num período, mas você falou agora uma coisa que eu achei muito preciosa. Você falou sobre regra do jogo.
Uhum.
Eu queria pedir para você esclarecer para as pessoas quais são os critérios da fila de transplante. Porque o termo fila de transplante mesmo, ele dá a entender que é por ordem de chegada,
uhum,
quando não necessariamente. E eu vou citar o caso concreto, né? Você certamente conhece isso muito melhor do que todo mundo. Recentemente a gente teve o caso do Faustão, né? E você tá até, né, rindo. E surgiram várias teorias da conspiração, né? Não, o Faustão, ele passou antes na fila, o Faustão comprou o coração e tal. E não é bem assim, né? Então eu queria pedir para você explicar como é, resumidamente, esse processo, os critérios, a regra do jogo de um transplante.
Eu dei risada porque eu já sabia, imaginei que você fosse falar, e eu falo que nesse ano tiveram duas semanas que foram as semanas que eu mais trabalhei disparado. Foram os dois transplantes do Faustão, porque obviamente a partir do momento que isso cai na boca do povo, começaram milhares de questionamentos, e em paralelo ao que eu faço de fala-lu e divulgação, existem as questões da sociedade, né, da BTO, e a gente trabalhou muitíssimamente nessas duas semanas para esclarecer a população de algo que é complexo. A gente nem gosta muito desse termo lista ou fila, porque induz as pessoas a acharem que é cronológico. E hoje, por que é difícil explicar isso rápido? Porque a gente tem transplantes de vários órgãos e tecidos, e cada um deles tem uma regra diferente. Então, é bastante técnico. Uma coisa que as pessoas precisam entender, para todos os órgãos existe compatibilidade, Então, isso já explica um pouco a questão do Faustão, porque a compatibilidade sanguínea são quatro grupos, né? Uhum. A, O, A, B e B. E as pessoas não podem ser transplantadas se não tiverem essa compatibilidade. Ele tinha um tipo sanguíneo raro. Em geral, tem poucas pessoas na fila para tipo sanguíneo B e AB. Então, já tornam as listas muito diferentes, as filas, etc. Porque, dependendo do seu tipo sanguíneo, você pode estar numa lista enorme e uma pessoa ser... Se você é O, por exemplo, a lista é grande. E se você é AB, você vai estar numa lista menor. E para cada tipo de órgão, existem questões de prioridade. Fígado, por exemplo, não existe nada que seja cronológico. É só por gravidade. Então, pode ter uma pessoa na fila há 3 anos, mas ela não tem nenhum critério de gravidade. Os índices e os cálculos que a gente faz nunca fazem com que ela suba. E alguém que entrou ontem pode ser transplantado hoje. Isso é normal, é esperado. Faz parte dessa regra do jogo que está lá na lei, na nossa legislação. Não é algo que os médicos escolhem, cada hospital faz de um jeito. Todo mundo faz igual. Porque tem uma lei, a Lei Nacional de Transplantes, onde isso está escrito, que inclusive foi atualizada mês passado, depois de 19 anos sem atualização, agora ela foi toda atualizada para trazer as modernidades que são exigidas. Não que ela tivesse parada desde 1990 e pouco, ela sempre era atualizada com portarias. Portaria, e vai atualizando. Agora foi feita uma nova publicação da Lei Geral de Transplantes. Então, é isso. Cada órgão tem seus critérios de compatibilidade, que é o tipo sanguíneo, mas também o tamanho. Por exemplo, uma menina muito pequenininha não pode receber um órgão de um cara muito grande, porque não tem espaço. Dependendo do órgão, se é mais importante ou menos importante. A questão da priorização. Então, o Faustão era um caso de um tipo sanguíneo raro e ele foi priorizado. Mas mesmo se ele não tivesse sido, só tinham 2 pacientes do tipo sanguíneo dele na fila. Então, era algo que ia acontecer mais rápido do que do tipo O, por exemplo, que tem bastante paciente.
Você
na fila.
Você disse que ele foi priorizado pela idade?
Não foi pela idade. Foi porque ele estava com droga vasoativa em terapia intensiva. E entram os detalhes técnicos. Tá. Porque para cada órgão, esses critérios de priorização são muito técnicos. Está lá na lei. Se você entrar na lei, você vai entender. Transplante de coração, critérios de priorização. Aí vai ter uma lista lá. Transplante de fígado, critérios de priorização. Então, por exemplo, a hepatite fulminante, que é quando alguém toma algum medicamento, alguma substância que faz o fígado parar de funcionar agudamente. Essa pessoa é prioridade, porque se ela não for transplantada, ela vai morrer, ela não consegue esperar. Então, ela vai passar na frente de alguém que está na fila alguns meses, algumas semanas, com uma doença crônica. Tá. Isso acontece também toda semana, assim, não é infrequente. Por isso, pode ser que você conheça alguém que fale, nossa, ele nunca teve problema de fígado e agora foi transplantado. E eu tenho uma amiga que está na fila há um tempão. Acontece, está previsto na lei.
Não, originalmente eu não ia perguntar no caso de você. Você falou regra do jogo, aí eu falei, não dá para não pegar essa dica, essa deixa. A gente vai começar a passar para o nosso encerramento. E aí tem 2 perguntas finais, mas são perguntas mais leves. A primeira delas é que você alcançou, salvo engano, você terminou seu pós-doutorado na USP aos 38 anos, né? Foi algo assim.
Acho que antes, um pouquinho. A livre docência foi.
O ponto é que, né? Já revelaram aqui que você leu toda a biblioteca de Divinolândia. Mas o ponto que eu gostaria é, pensando numa jovem que queira entrar em medicina, pensando numa jovem que esteja no início da graduação, você já deu a dica, né, do IA e tal, mas pensando, né, na sua carreira do ponto de vista científico, pensando que as pessoas nesse estágio da sua vida normalmente estão muito ansiosas, muito perdidas, né, muitas vezes estão, eu pelo menos estava, que conselho você daria para uma jovem que hoje estivesse pensando, poxa, acho que eu quero fazer medicina, acho que eu gostaria de trabalhar com isso, ou está no começo da faculdade e não sabe se está se adaptando?
Eu acho que não tem que procurar atalho. Infelizmente, ou felizmente, é uma carreira que a formação é longa, mas é necessário essa formação longa, porque hoje o conhecimento é gigantesco. Mesmo quando eu me formei faz mais de 20 anos, eu já achava que 6 anos era insuficiente, e de fato é. Então, você tem que aproveitar muito os 6 anos da graduação para ter um conhecimento amplo do que é geral, para que você consiga fazer bons encaminhamentos, por exemplo, de um paciente, se você trabalhar como generalista, trabalhar num posto de saúde, etc. Você tem que saber quando encaminhar. E para quem encaminhar e ter uma noção, por exemplo, que você precisa oferecer um transplante para esse paciente, você não precisa saber mais nada sobre transplante, só manda para um serviço que faz transplante. Eu digo que é mais ou menos isso. Não incluir atalhos pós-faculdade. Então, a faculdade é esse momento onde você precisa estar disposto a estudar. Tem que gostar de estudar. Eu acho que é uma área onde você vai estudar para o resto da vida. Então, acho que parte do princípio... Todo mundo que me pergunta, será que eu faço medicina ou não? Eu pergunto, você gosta de estudar? Gosta de ler? É fundamental. Você tem que ser curioso. Depois disso, não abrir mão de uma residência médica, de uma especialização, porque, de novo, 6 anos é muito pouco. E hoje, esses anos de residência, que muitas vezes são 3, 4, 5, até 6, são fundamentais. E eles são assim, porque é nessa fase que você aprende sobre o que você vai atuar no seu dia a dia. E depois continuar estudando para sempre, né? Não tem atalho. Eu acho que... não estou dizendo, por exemplo, que um aluno de medicina não pode produzir conteúdo. Ele pode produzir conteúdo. E tem bons estudantes de medicina, ou de nutrição, ou de fisioterapia, produzindo conteúdos legais, como estudante. Então, ele pode trazer o que ele está aprendendo, as curiosidades e tal. Ele não vai fazer um conteúdo que precisa de uma especialização. Por exemplo, falar sobre cirurgia plástica quando ele é aluno de medicina. Mas ele vai falar sobre o que ele está aprendendo no estágio de cirurgia plástica e como aquilo é curioso e como despertou, sei lá, algum interesse. Então, uma coisa não impede a outra, né? Hoje eu vejo que as pessoas querem ter logo um consultório e cheio e lotado. Isso não vai acontecer se você não tiver uma boa formação e não tiver um diferencial para oferecer para o seu paciente. E pensando que o mercado está cada vez mais disputado, porque hoje a gente tem um número de médicos formados por população gigantesco. A gente já ultrapassou os Estados Unidos, já ultrapassamos todos os países da Europa. Ou seja, você vai precisar se diferenciar, porque senão você vai ser pior que o Miá e vai ser substituído de uma forma mais rápida. Mas eu acho que para quem é bom, não tem que ter medo. Vai ter sempre boas oportunidades para quem é bom. Eu também não acho que a pessoa tenha que desistir da carreira se ela realmente gostar de estudar, for apaixonada por pessoas e por seres humanos, porque bons profissionais sempre terão espaço. Talvez mude a forma de trabalho, a forma de atuação, mas o espaço vai estar lá.
Você deu o exemplo do estudante contar alguma coisa que despertou interesse nele. O que que despertou o seu interesse em seguir para o caminho que você seguiu, que é o de transplantes, mais especificamente hepáticos?
Pois é, eu fui tendo tantos interesses que eu falo que na faculdade eu tinha muitas escolhas. Eu acabei gostando muito de cirurgia, que foi a minha primeira escolha, que foi a primeira residência de cirurgia geral. Porque eu gostava muito de resoluções rápidas, eu gostava muito de plantão, urgência, emergência, adorava. Eu sou muito agitada e gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu sempre me dei muito bem nesses ambientes de um nível alto assim, de estresse, que você tem que ser resolutivo, tem que ser prático e tem que trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo de forma super acelerada, né? O pronto-socorro é tudo que eu mais gostava. E aos poucos você vai desenvolvendo um conhecimento mais aprofundado sobre tudo. Então, foram 2 anos de cirurgia geral, aí depois eu decidi por cirurgia digestiva, que era a área da cirurgia mais clássica, né? Abdômen, então aí tem fígado, intestino, estômago, etc. Na época ainda começavam a ser feitas as cirurgias bariátricas, era um campo super novo, várias coisas interessantes. Aí depois, na cirurgia digestiva, que eu fui aprendendo sobre os órgãos, e aí me apaixonei pelo fígado, fui para a França. E na França, eu ainda estava em dúvida se eu gostava de pâncreas, fígado, essa área da hepatobílio pancreática que a gente chama. E lá eu acabei trabalhando mais com transplante, é uma área super interessante porque a gente fala que o fígado é o maestro do corpo, ele faz milhares de funções que a maior parte das pessoas desconhece. E aí a área de transplantes também está envolvida com essa questão de resolutibilidade, de ser um procedimento que transforma. Eu gosto muito dessa transformação, né? De pegar alguém que está muito, muito doente e ele se torna uma outra pessoa, com uma possibilidade de vida totalmente nova. Todo mundo que trabalha com transplante é meio apaixonado, porque a gente vê diariamente essa transformação muito tangível, né? Não é um negócio crônico, que precisa tomar um remédio por muito tempo, que aí depois talvez resolva, ou que só vai melhorar um pouquinho. Tem várias especialidades que são... O transplante, não. O transplante tem essa similaridade com a urgência e emergência, né? Porque são procedimentos de urgência, e que tem essa capacidade de resolução muito, muito verdadeiro e tangível.
E para a gente fechar, a gente sempre pede uma sugestão. cultural para os nossos ouvintes, não necessariamente tem a ver com o tema da nossa conversa, um filme, um livro, um documentário, que você ame, sei lá, o seu filme favorito, algo
nossa,
assim,
que
você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes.
Filme? Nossa.
Não, alguma...
Deixa eu pensar. Acho que eu vou sugerir um livro.
À
Até
vontade.
Porque tem muita conexão com tudo que eu tenho falado, e acho que as pessoas que... Muita gente já leu, que é o Outlive, do Peter Attia, que fala sobre longevidade, mas trazendo essas pinceladas de ciência. Ele tem um estilo muito parecido com o meu de comunicar a ciência, trazendo informação científica para o leigo.
Uhum.
E o livro fez isso de uma forma muito, muito, muito maestral, assim, por isso foi um sucesso no mundo inteiro, porque ele conseguiu trazer temas extremamente complexos e que são, de fato, o que importa quando a gente fala de longevidade, de um jeito divertido, de um jeito leve, e ensinando um pouco sobre metodologia científica. Então, eu acho que é uma boa dica para quem quer começar a se aprofundar um pouquinho no corpo humano, na ciência, na medicina, mais para o leigo ainda.
E para quem quiser te achar depois da nossa conversa,
Fala Lu. Hoje no YouTube, se você coloca Fala Lu no Google, em qualquer lugar, já dá acesso ao nosso canal. No Instagram é Luciana BP Haddad, mas se colocar Fala Lu, ele também já tá me achando lá, então tá fácil. É mais fácil lembrar do Fala Lu.
Então é isso, pessoal. A gente conversou aqui com a Luciana Haddad. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu da conversa. Lembrando que vocês podem ouvir essa conversa em todos os agregadores de podcast, podem assistir no YouTube e no Spotify. Compartilhem, espalhe a palavra. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.